Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Noites Azuis é um livro de memórias de Joan Didion, publicado originalmente em 2011, no qual a autora enfrenta a morte de sua filha, Quintana Rudune, e examina simultaneamente a própria velhice, embora dialogue diretamente com o ano do pensamento mágico, dedicado sobretudo à perda do marido, John Gregory Dunne. Este livro desloca o centro da reflexão para a maternidade, a sobrevivência após a perda de um filho e a vulnerabilidade física de quem envelhece. Didion não organiza a experiência como uma narrativa linear de luto. Ela retorna a imagens, datas, fotografias, roupas, cerimônias e lembranças domésticas, repetindo-as e reconsiderando-as para mostrar como a memória opera sob choque. O título remete aos longos crepúsculos azuis do verão, uma luminosidade que parece prolongar-se, mas já anuncia seu desaparecimento. Com prosa contida e fragmentária, a obra investiga a dificuldade de aceitar aquilo que não pode ser corrigido, explicado ou transformado em consolação. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, as noites azuis, como imagem da beleza ameaçada pelo desaparecimento, a imagem das noites azuis oferece a estrutura simbólica mais importante do livro. Didion descreve o período próximo ao solstício de verão em que o crepúsculo demora a escurecer e adquire uma tonalidade azul. Essa claridade prolongada não é apresentada como simples cenário poético, ela contém, desde o início, a percepção de que a luz é temporária. Por isso, concentra a atenção central das memórias, entre o desejo de manter intacto o que se ama e o conhecimento de que toda permanência é precária. A autora associa essa luz às recordações de Quintana, à juventude, à vida familiar e às imagens socialmente reconhecíveis de felicidade. Porém, em vez de transformar essas imagens em refúgio, ela submete à consciência do fim. O mecanismo é decisivo porque impede uma leitura sentimental da memória. Cada detalhe belo pode tornar-se doloroso quando visto depois da morte. As noites azuis também expressam a posição da própria narradora, que vive um período de lucidez tardia, ainda há luz suficiente para olhar o passado, mas há um aviso inequívoco de declínio. Assim, a metáfora une luto individual e condição humana, sem sugerir que a clareza ofereça domínio sobre a perda. Em segundo lugar, a memória fragmentada, como forma de registrar um luto sem resolução, Noites Azuis não avança por uma sequência biográfica estável. Didion retorna repetidamente a episódios e objetos, sobretudo ao casamento de Quintana em Nova York, às fotografias da filha, à infância e às circunstâncias da adoção. As repetições não representam falta de elaboração formal, elas reproduzem a insistência do pensamento enlutado, que procura nos mesmos fatos algum elemento antes ignorado. A narradora revisita detalhes aparentemente pequenos, porque, diante de uma morte irreversível, surge a pergunta impossível sobre o que poderia ter sido previsto, evitado ou compreendido de outra maneira. O livro mostra que esse exame não produz uma resposta definitiva. A memória preserva cenas e, ao mesmo tempo, altera sua intensidade, seu sentido e sua relação com o presente. Essa forma fragmentária também evita a falsa promessa de que o sofrimento progride de modo ordenado até a superação. Para Didion, lembrar não é reconstruir uma história completa de Quintana, nem recuperar a filha através da escrita. É confrontar lacunas, falhas de percepção e a impotência de quem permanece vivo. A composição faz do leitor um acompanhante desse processo, não se recebe uma lição fechada sobre o luto, mas se observa uma mente tentando suportar fatos para os quais a linguagem continua insuficiente. Em terceiro lugar, maternidade, adoção e culpa diante dos limites do cuidado. A morte de Quintana leva Didion a reexaminar o que significou ser mãe, incluindo a adoção da filha e as expectativas que cercam o cuidado parental. O livro não trata a maternidade como identidade naturalmente segura ou como fonte automática de satisfação moral. Ao contrário, a autora expõe dúvidas retrospectivas sobre escolhas, ausências, proteção e responsabilidade. Essas perguntas são especialmente dolorosas porque não podem ser respondidas pela filha e porque nenhuma revisão do passado altera o desfecho. Didion reconhece uma contradição fundamental. Os pais são levados a agir como se pudessem garantir a segurança dos filhos. Mas a vida dos filhos permanece submetida a contingências que ultrapassam qualquer vigilância. A adoção aparece nesse contexto como uma decisão carregada de amor, consciência e incerteza, e não como um dado periférico da biografia familiar. Ao trazer o tema para o centro, a autora recusa versões simplificadas da formação de vínculos familiares. O valor dessa reflexão está em mostrar que a culpa posterior pode se alimentar da própria ideia de que o cuidado deveria ter sido suficiente. Didion não valida essa culpa como julgamento objetivo, mas também não a afasta com frases tranquilizadoras. Ela registra a persistência das interrogações e revela como o luto transforma lembranças de cuidado em campo de autoavaliação. Em quarto lugar, o envelhecimento transforma a perda da filha em confronto com a própria mortalidade, em vez de restringir o livro à ausência de Quintana. Didion relaciona essa morte à experiência concreta de envelhecer. Ela observa mudanças físicas, fragilidade, medo de quedas, limitações do corpo e a dificuldade de reconhecer a própria idade. Esses elementos não funcionam como desvios da narrativa de luto. Eles revelam que a morte da filha destrói uma expectativa silenciosa sobre a ordem das gerações e deixa a autora diante de uma sobrevivência que já não parece abstrata. A velhice, nesse sentido, é tanto condição corporal quanto problema de imaginação. Didion percebe que sua identidade foi sustentada por imagens de competência, trabalho, autonomia e continuidade, enquanto o corpo passa a impor evidências contrárias. Sua escrita mantém uma distância analítica diante dessas evidências, mas não a suaviza. O resultado é uma reflexão incomum sobre o envelhecimento porque não busca ensinamentos edificantes nem uma reconciliação fácil com o tempo. A autora considera o temor de desaparecer, a redução das possibilidades futuras e a estranheza de continuar vivendo após aqueles que pareciam destinados a sobreviver a ela. Dessa maneira, a mortalidade deixa de ser apenas ideia geral e torna-se percepção cotidiana, ligada à saúde, à dependência e à alteração da relação com o futuro. Por último, a prosa controlada recusa consolo e mede os limites da arte diante da dor. Uma das marcas de Noites Azuis é o contraste entre a gravidade do assunto e a disciplina da linguagem. Didion escreve com frases precisas, retomadas calculadas e observações concretas, evitando explosões emocionais contínuas. Esse controle não reduz a intensidade. Ao contrário, torna mais perceptível o esforço de pensar quando pensar parece insuficiente. A autora registra vestidos, flores, ambientes, rituais e referências culturais porque os detalhes materiais sustentam a memória, mas também porque evidenciam que nenhum inventário devolve uma pessoa morta. O livro questiona indiretamente a expectativa de que a escrita transforme a dor em sentido ou reparação. A literatura permite nomear medos, organizar vestígios e tornar a experiência comunicável, mas não restaura a filha nem neutraliza a vulnerabilidade da narradora. Essa posição distingue a obra de memórias de superação, nas quais a narração costuma conduzir a uma lição estabilizadora. Aqui a forma literária preserva a desordem sem abandoná-la ao caos. A precisão de Didion cria uma espécie de contenção ética. Ela não explora a morte para produzir catarse fácil e não oferece ao leitor a ilusão de acesso completo à vida de Quintana. A força do livro está justamente em reconhecer que a arte pode dar forma ao indizível sem vencê-lo. Em conclusão, Noites Azuis é indicado para leitores de memórias literárias, interessados em John Didion e dispostos a acompanhar uma reflexão exigente sobre perda, maternidade e envelhecimento. Também pode ser especialmente significativo para quem vivenciou o luto ou precisa pensar a fragilidade dos vínculos familiares sem recorrer a fórmulas de conforto. Não é, porém, um guia prático sobre como atravessar a morte de alguém amado. Seu benefício intelectual está em oferecer vocabulário e forma para questões que frequentemente permanecem confusas à culpa retrospectiva, à falha das expectativas de proteção, o medo do próprio corpo e a coexistência entre amor e ausência. A leitura pede atenção porque a estrutura é descontínua e deliberadamente repetitiva. Essa exigência parte de sua proposta, não um obstáculo acidental. Comparado a muitas autobiografias de luto, o livro se destaca por não organizar a dor como trajetória de recuperação. Didion preserva ambiguidades e reconhece que compreender não equivale a aceitar. Em relação ao Ano do Pensamento Mágico, a obra amplia o horizonte da perda ao confrontar a morte da filha com a velhice da mãe e com a ordem geracional rompida. Sua singularidade também vem da prosa elegante, econômica e quase clínica, mas atravessada por uma angústia que nunca é reduzida a espetáculo. É uma leitura breve em extensão, porém densa em implicações sobre memória, cuidado e mortalidade. Se você quiser apoiar John Didion, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!